Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós estamos neste cerco de Jericó, terceiro dia, estamos rezando e meditando sobre família. A tua família é uma bênção, e nós estamos meditando sobre ela. Veja, o Evangelho de hoje nos ajuda muito na meditação que eu preparei para esta noite. Esta geração é uma geração má. Veja que isso Jesus falou lá atrás, mas eu pergunto para vocês, vocês acham que se aplica à nossa geração essa palavra? A nossa geração é uma geração má? Sim ou não?
Sim.
E veja, infelizmente, a nossa geração é uma geração que não respeita a família. Não respeita a família. A nossa geração é uma geração má. Então, essa palavra do Evangelho, infelizmente, ela continua se aplicando. E por que que é uma geração má? Jesus fala, porque vocês não querem se converter, porque vocês não querem se abrir à verdade, porque vocês querem caminhar do seu jeito, vocês querem fazer as coisas do jeito de vocês querem viver de acordo com as paixões, vocês querem viver de acordo com o mundo, vocês querem viver de acordo com a carne, e, portanto, vocês são uma geração má. Essa é uma geração má, uma geração que não se abre a Deus. Eu já preguei para vocês e nós entendemos que a família é uma obra de Deus. Família é obra de Deus. Diga comigo, a minha família.
A minha família.
É uma obra de Deus.
É uma obra de Deus.
Casamento é obra de Deus.
Casamento é obra de Deus.
Veja, meus queridos, a família é a primeira sociedade natural. É a primeira coisa que aconteceu no mundo. Deus fez família. Eu já preguei isso para vocês aqui. Deus fez família. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e juntos serão uma só carne. E a estes dois Deus disse: crescei e multiplicai-vos. A família. Portanto, o que é família? Porque hoje a gente precisa até explicar o que é família. Porque agora, para um, família pode ser uma coisa, para outro, família pode ser outra coisa. Para uns, a família pode ser agora ele e seus cachorrinhos, e seus bichinhos, é a sua família. Para o outro, a família é outra coisa. O que é família? Para nós, cristãos, é a comunidade dos pais com os seus filhos. Isso é família. Papai, mamãe e
filhos.
Isso é família. No contexto bíblico, veja que Jesus nasce numa família, Jesus, Maria e José, José, Maria e Jesus, isso é família. Então, quando eu falo de família, eu estou falando família no contexto bíblico, e provavelmente, como é a sua família, papai, mamãe e seus filhos, amém?
Amém.
Interessante uma coisa, a gente entendeu uma coisa, preste atenção, isso aqui é muito importante. A família não é parte do Estado. Porque hoje nós vivemos num mundo onde parece que tudo é do Estado. E o Estado quer interferir em tudo. E eu quero te dizer que a família não faz parte do Estado. Sabe por quê? Por um princípio simples. A família é anterior ao Estado. Antes de ter Estado, já existia família. A família é ou algo mais antigo do que o Estado. Você está entendendo isso, sim ou não? Portanto, a família não é fundada pelo Estado. O Estado fundou isso, fundou aquilo, fundou várias constituições, fundou várias realidades, mas não foi o Estado que fundou família. Quem fundou família foi Deus. Quem fundou família foi o Criador. Isso é importante a gente entender, porque, cuidado, porque nós como família não podemos ser escravos do Estado, como se fosse ele que nos criou, como se fosse ele que criou a família. Não, a família não deve ser escrava. Não deve. Não devemos achar que devemos alguma coisa ao Estado. A família não deve. Veja, todo respeito, eu não estou pregando aqui o desrespeito às instituições, eu não estou pregando aqui o desrespeito ao Estado, não estou pregando. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem educa a tua família é papai e mamãe, não é Estado que entra dentro de casa para educar a tua família. A família é anterior ao Estado. Não foi o Estado que criou tua família. Olha para quem está do seu lado e diga: abre os olhos. Abre os olhos por quê? Porque o Estado muitas vezes quer interferir nas nossas famílias, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente pensa, na nossa vida de família diária. Não, o Estado não deveria ter interferência na vida familiar, não deveria ter interferência na vida familiar. A sua família é a sua família, você deve fechar ali entre vocês, família é família, o Estado não deveria entrar na sua família. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós respeitamos eles, e eles devem respeitar a gente. Nós respeitamos eles e eles devem respeitar a sua família. Estou errado? Ou agora é o Estado que vai definir como é que a gente vai viver, o que que a gente vai fazer, como é que a gente vai educar nossos filhos? E o pior é que tem muita gente dando seus filhos para que outros cuidem. E é por isso que nós estamos perdendo as nossas crianças. É por isso que nós estamos perdendo os nossos jovens. Por que que as famílias de antigamente eram mais fortes? Porque eram educadas dentro de casa. Eram educadas pelo papai, pela mamãe, pelo vovô e pela vovó. Hoje em dia, uma criança passa mais tempo com o Estado do que dentro da sua casa. É verdade ou não é? E achamos muitas vezes que isso é totalmente maravilhoso. Pode ter seu lado positivo, mas também tem seu lado grande e negativo. A família é a maior riqueza da humanidade. Repito, a família vem antes do Estado. Não foi o Estado que a fundou. A família é o santuário dos ideais nobres. A família, se for destruída, a sociedade desaparece. A sociedade tem como base a família. A família é o suporte da religião, a família é o suporte da sociedade, a família é o que forja homens honestos, é a família que forma bons valores, é a família que educa, é a família que ensina a viver em sociedade. É a família a semente de toda a grandeza humana. A família é essencial, minha gente. A família é essencial. Agora, nessa pregação de hoje, eu quero mostrar para vocês que algumas coisas têm tentado destruir as nossas famílias. E a primeira coisa que eu gostaria de elencar é a corrupção dos costumes. A corrupção dos costumes. Os valores da vida estão sendo pervertidos. Pouco a pouco nós estamos perdendo valores. Irmãos e irmãs, escuta o que eu estou te falando, a sua família tem que ser uma família que tem valores, e você não pode abrir mão dos seus valores, porque agora o mundo corrompeu os nossos valores, o mundo corrompeu aqueles bons costumes. Só que você como família precisa entender que os valores não podem ser pervertidos. Os valores cristãos são inegociáveis. Gente, valor é inegociável. O valor do casamento, o valor de um homem, o valor de uma mulher, o valor da maternidade, o valor do lar, o valor da casa, o valor da oração, o valor da família, o valor do casamento, o valor da castidade, o valor da virgindade. Antigamente não se ensinava virgindade para as meninas? Antigamente não se ensinava virgindade para os meninos, sim ou não? Como é que namorava antigamente? Como é que os do cabelinho branco aqui namoravam? Pegava na mão. Tinha caso que beijo era só para depois do casamento. Antigamente você tinha valores e você brigava pelos seus valores, você lutava pelos seus valores. Hoje em dia a gente está deixando o mundo deturpar os nossos valores. Então, olha o que eu estou falando. Antigamente a mãe ficava na cabeça da menina: filha, você vai fazer sexo, você vai perder sua virgindade só depois do teu casamento, eu não quero ver você fazendo coisa com o namorado, vai namorar com nós aqui olhando. Tentava guardar aquela menina, tentava guardar aquele rapaz. Hoje em dia, papai e mamãe traz o filho para fazer coisa dentro de casa. Ah, é melhor fazer aqui do que fazer fora, pelo menos eu estou vendo. Por pouco, por nada, a gente renuncia os nossos valores. Valor não se renuncia. Valores não se negocia. Diga para quem está do seu lado: valores não se negocia. Qual é a diferença de uma família cristã para uma família pagã? A família pagã, ela aceita tudo, tudo pode, tudo é permitido. Para uma família cristã, a família cristã é uma família que tem valores, e os seus valores são inegociáveis. Ah, mas o mundo está criticando a sua família, o mundo agora está querendo, os professores, o vizinho, o não sei quem, e que vocês vão cuidar da vida de vocês. A minha família é cristã, e eu não renuncio valores. É na hora que você cede, é que você começa a entrar no sistema do mundo, aí você começa a se corromper. Você não pode se corromper. Valores são inegociáveis. Não adianta. Você nunca vai conseguir convencer o Frei Gilson a favor de tirar uma criança do ventre de uma mãe. Você nunca vai conseguir me convencer disso, porque este valor da vida é inegociável para mim, e pronto, e acabou. Você pode vir, você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir me corromper. E se você vem falando para mim contra o casamento, você não vai conseguir nada comigo, porque para mim o casamento é um valor inegociável. Valor eu não negocio. Eu posso negociar outras coisas com você. Eu posso negociar se eu vou usar uma roupa menor, uma roupa maior, eu posso negociar com você a hora, isso e aquilo, eu posso negociar com você várias coisas, mas eu não posso negociar com você valores. Valores são inegociáveis. Eu não negocio valores. E uma família cristã não deveria negociar valores. E papai, mamãe, vovô, vovó tinham que ter mais força para ensinar para os seus filhos valores. O valor de ser uma mulher. O valor de ser um homem. Homem é uma coisa, mulher é outra coisa. Os deveres, as obrigações, as realidades, é tudo diferente. Valores de casamento. Valores de trabalho. Valores dos deveres de casa. Valores, valores, valores. Filhos e filhas, família cristã tem valores. E os filhos estão saindo de casa sem valores. Porque os pais se deixaram corromper. Por quê? Por que se corrompe? Por que que o mundo não observa os valores? Porque o mundo vive através de prazer. O prazer é considerado o que há de melhor. O mundo vive em cima de prazer. Para o mundo, os fins justificam os meios. O que o mundo está interessado é em prazer, em desfrutar, em ser feliz do seu jeito. Imagina como viveram as famílias na época de Noé, na época de Sodoma e Gomorra, na época da Babilônia, na época da Roma decadente. E veja, parece que as coisas ainda não melhoraram. Se a gente olhar essas culturas que não valorizaram família, a época de Noé não valorizou família, a época da Babilônia não valorizou família, a Roma antiga não valorizou família, Sodoma e Gomorra não valorizou família. Infeliz da sociedade que não valoriza a família, ela tende ao fracasso. Veja, todas essas que eu estou falando, todas fracassaram. Uma sociedade que não respeita a família, ela fracassa. Quer destruir uma sociedade? Desrespeite a família, desrespeite o casamento, e essa sociedade fracassará. Roma fracassou, Babilônia fracassou, Sodoma e Gomorra fracassaram. No tempo de Noé, tudo fracassou. E parece que nós estamos fracassando. Os pais de hoje não têm mais pulso. Os avós de hoje não têm mais pulso. Sabe como é que eu vejo que não tem pulso? Porque o filho quer estar com o celular. Ou não precisa ser o celular, pode ser qualquer outra coisa. Aí quando tira aquilo da criança, a criança faz um show. Aí você não aguenta ver o show. Tá bom, vai. A geração onde crianças governam marmanjos. A geração onde crianças mimadas e birrentas governam avós e governam pais. Que geração covarde é a nossa? Onde devia ser o contrário? Pais que ensinam crianças, pais educam crianças, avós educam crianças, e não crianças mimadas e birrentas, fazendo tudo o que querem. Estou errado? Tem gente que está pensativa aqui. Olha para quem está do seu lado, está falando com você ou não? Vai colocando a carapuça. E aí nós vivemos uma geração onde a gente ouve só falar que está tendo avanço, está tendo avanço na ciência, está tendo avanço tecnológico, está tendo avanço na arte. Só que sabe o que eu estou vendo? Quanto mais a sociedade avança em conhecimento, em ciência, em tecnologia, mais a sociedade está ficando burra e inútil. Quanto mais a gente tem acesso a tudo, menos a gente sabe de nada. Olha, os antigos sabiam muitas coisas. Hoje os jovens não sabem nada se não tiver um Google na sua frente. É verdade ou não é? Não sabe nada, não sabe nada. Malemar sabe quem descobriu o Brasil. É capaz de confundir os nomes ainda. Foi Cristóvão Colombo ou Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil? Ou foi o Santos Dumont? Quem descobriu o Brasil? O Google sabe tudo. Eu não preciso saber nada, porque o Google sabe tudo. Até que você vai para um lugar sem Wi-Fi e você não sabe mais de nada. Porque não tem Google. Seu amigo. Geração má. Covarde. Renunciou os seus valores. Barganhou os seus valores. Achando que está abafando. Porque agora nós temos muitas coisas em casa, nós temos tecnologia, nós temos internet, mas não temos sabedoria, mas não temos inteligência, mas não temos vontade ao trabalho, mas não temos valores. Não está adiantando de nada. Não está adiantando de nada. Muitas vezes os seus filhos sabem mexer num computador melhor que você, mas não tem a capacidade de brincar com o seu amiguinho, sem internet, sem computador, sem videogame. Não tem capacidade de se relacionar com o outro. Perdeu a vontade de falar com o outro, de brincar com o outro. Quantas vezes eu vejo em tantos lugares que eu vou, crianças que não conseguem se conectar com o mundo real, porque elas só se conectam com o mundo virtual. Famílias, aonde nós vamos parar? E se a coisa está assim agora, imagine o que será o filho dos teus filhos. Ixi. Se a coisa está assim agora, o que será o filho dos teus filhos? Ambiente de corrupção e de pecado. E veja, o que que esses avanços que eu acabei de falar só tem ajudado para difundir? Os desejos e os anseios do anticristo. É isso que eu tenho visto. Em vez de contribuir para a nossa família. Porque qual que deveria ser a lógica? Preste atenção, qual que deveria ser a lógica? Antigamente, você, para fazer um café, você tinha que ir lá no fogão a lenha, você tinha que pegar lenha, você demorava horas e horas para fazer uma comida, você demorava horas e horas para fazer qualquer coisa. Aí alguém vem e faz o fogão a gás, pronto, uf, rapidinho você faz seu café. Alguém vem e cria o micro-ondas, em um minuto você esquenta a sua comida. Qual deveria ser a lógica? Sobrou mais tempo para a gente conversar, sobrou mais tempo para a gente amar, sobrou mais tempo para a gente ficar junto. E eu pergunto para vocês, é assim? Quanto mais tecnologia, menos tempo a gente tem um para o outro. É ou não é? Quanto, vai descobrindo isso, quanto mais tecnologia, quanto mais avanço tecnológico, menos tempo a gente está tendo um para o outro, o que deveria ser o contrário. Agora, é claro, quem criou tudo isso tem um interesse por trás? E está dando certo? Está dando certo? Um monte de zumbi anda na rua. Teve um dia que eu fiquei na rua, eu falei, eu vou olhar todo mundo agora, vou olhar um por um, eu quero ver se eu acho alguém sentado usando o celular. Eu olhava, não achei naquele dia ninguém sem celular. E era a pessoa andando na rua, ela estava com o celular, a pessoa sentada estava mexendo no celular, a outra estava mexendo com o celular, estava todo mundo mexendo com o celular. Aí eu achei uma sem celular. Quando eu olhei ela, eu falei, achei uma. Ela pegou o celular do bolso. A única que eu achei aquele dia. Um monte de zumbi na rua. Será que a gente... Esse negócio aqui serve... Ele me serve ou eu virei escravo dele? Tem gente que virou escravo disso aqui. Porque você não sai mais disso aqui. Então é porque você virou escravo. Olha, eu falo para vocês porque eu vivo com isso aqui na mão. Todo mundo precisa ter isso aqui. Tirando as crianças, que não deveriam ter. Porque não tem necessidade de ter. Não tem responsabilidade, não tem obrigação, então não precisa ter celular. Meu primeiro celular eu tive com 27 anos de idade. Para ver que é possível a vida sem celular. É possível viver sem celular. E eu vejo por mim quantas atitudes eu já tive que tomar com esse trem aqui. Às vezes não é que você... O problema, meu problema não é ver besteira em celular. Não tenho esse problema. Mas às vezes você fica perdendo tempo nesse trem, fica o tempo todo aqui. Há 3, 4 anos atrás eu tomei uma iniciativa, saí do WhatsApp. Nossa, você não sabe a paz que eu tenho sem o WhatsApp. Você não sabe a paz que eu tenho. A última, vou contar a minha última para vocês. Tem umas 2, 3 semanas, tirei todas as redes sociais do meu celular. Eu tirei todas. Tirei YouTube, tirei Instagram, tirei Facebook, tirei tudo. Mas eu trabalho com isso. Aí quando eu tenho que postar, eu tenho que pôr outro aparelho, aí é um trabalho danado, é bom que seja trabalhoso mesmo, aí eu vou para lá e posto para vocês as coisas. Porque eu uso para evangelizar. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Eu não posso me deixar escravizar por isso aqui. Esse trem aqui foi criado para me servir, é isso que eu estou fazendo, eu uso ele para evangelizar os outros, e não ele vir para me estragar, me escravizar e tirar a minha vida e tirar os meus valores. Não, 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 não vou deixar isso acontecer. Olha o tamanho disso aqui, isso aqui vai dominar eu? Olha o tamanho disso aqui. Eu vou dominar isso aqui. Não é ele que vai me dominar. Ele é inteligente, eu sei que ele sabe fazer conta melhor que eu, ele sabe pensar melhor que eu, ele tem muita coisa melhor que eu, mas ele tem algo que... eu tenho algo que ele não tem. Eu tenho alma, eu tenho espírito, eu tenho outras coisas que essa porcaria aqui não tem. Eu tenho razão, isso aqui não tem razão. Não é isso aqui que vai me dominar. Eu vou dominar ele, e ele vai me servir, e se ele me servir, ele vai evangelizar muito. Está entendendo, sim ou não?
Sim.
A gente se corrompeu, olha para quem está do seu lado e diga, a gente se corrompeu. Estou falando só mentira hoje? Hoje nós temos vivido uma geração contrária a casamento, com ojeriza a casamento. E veja, se não tem casamento, não vai ter família, ok? Se não vai ter casamento, não vai ter? Com todo respeito aos solteiros, eu sei que tem solteiros aqui, mas eu não quero falar de qualquer solteiro, eu quero falar dos solteiros perversos. O que é um solteiro perverso? Existe aquele solteiro que está no seu processo. Existe aquele solteiro santo, aquele solteiro que vive nas coisas boas, aquele solteiro que vive bem, bem o seu caminho, está fazendo os seus processos, cada um na sua vida. Aí tem vários tipos de solteiro, não tenho tempo para falar disso aqui, mas eu quero falar dos solteiros perversos. É aquele povo que não quer casar para viver uma vida desenfreada. O livro das, olha, preste atenção no livro da sabedoria, capítulo 2, versículo de 6 a 9, é a vida de muito solteiro, preste atenção. Vinde, portanto, aproveitemo-nos das boas coisas que existem. Ele não quer casar, porque ele quer aproveitar a vida. Se eu casar, eu não vou poder aproveitar mais. Quanta gente está vivendo assim? Estou errado? Tem muita gente vivendo assim, não quer casar, não quer assumir responsabilidade, porque quero aproveitar a vida. Se esse negócio de casar, você perde a vida. Livro da sabedoria, vivamente gozemos das criaturas durante a nossa juventude, inebriemos-nos de vinhos preciosos e de perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera. Vamos aproveitar a vida enquanto eu sou novo, enquanto eu sou nova. Eu tenho que aproveitar. Esse negócio de casar vai me prender. É assim que a juventude de hoje está pensando, sim ou não?
Sim.
Muitos. Interessante. Antigamente se casava muito cedo. Quantos anos Nossa Senhora se casou? 14, 15, 16 anos. Antigamente se casava cedo, mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que antigamente a sociedade era tão preparada para isso, as famílias se preparavam cedo para isso, preparavam seus filhos cedo para assumirem compromissos para a vida inteira. E hoje em dia, cada vez mais tarde, por quê? Nós estamos numa sociedade imatura. Eu não estou dizendo que tem que casar cedo. Escuta o que eu estou falando, eu não estou dizendo que tem que casar muito cedo, com 14, com 15 anos, eu não disse isso. Eu disse que antigamente a sociedade tinha mais maturidade, e por isso casava-se mais cedo. Hoje em dia a sociedade é mais imatura, e não pode casar mais cedo, porque se uma menina de 15 anos, um garoto de 15 anos, casa, é duas crianças casando. É ou não é? Vamos aproveitar a vida. E por que que não? Por que que não? Não está preparado? Porque quer aproveitar a vida, quer aproveitar a vida, quer viver de qualquer jeito. Coroemo-nos de botões de rosas antes que elas murchem. Ninguém de nós falte a nós. Olha que forte, sabedoria 2. Ninguém de nós falte a nossa orgia. Em toda parte deixemos sinais de nossa alegria, porque esta é a nossa parte, esta é a nossa sorte. Vamos viver na orgia, porque é isso que muito solteiro tem vivido, na orgia. Fica com um, fica com o outro, e ainda conta: essa noite eu fiquei com tantos, na balada eu fiquei com 10, na balada eu fiquei com 30, na balada eu fiquei com não sei quanta. Essa é a geração. Essa é a nossa. Uma geração má. Busca-se desenfreadamente os prazeres carnais, mas sem aceitar a responsabilidade dos seus atos. Olha o que a nossa geração é. Ela quer viver na desgraça, ela quer viver no pecado, ela quer viver no prazer carnal, mas depois não quer se responsabilizar pelos seus atos. A tal ponto de depois chegar a querer aprovar leis para tirar uma criança do ventre. Por quê? Quer fazer, quer viver uma vida muitas vezes. Eu sei que cada caso é um caso, mas muitos dos casos, quer viver uma vida totalmente desenfreada, totalmente largada, e depois não quer assumir a sua responsabilidade. Existem esses casos, sim ou não? Eu diria que são a maioria. Claro, existem os casos de abuso, existem esses, mas não são a maioria. Há uma grande maioria querendo viver a vida de qualquer jeito e não quer depois assumir a sua responsabilidade. Geração má. Esse tipo de pessoas vai gerando casamentos tardios. Não há uma preparação devida para o casamento, depois vai haver, é por isso que há uma onda gigante de divórcio, porque não se preparou, viveu a vida de qualquer jeito, aí depois quando chega lá longe, quer casar, aí não dá certo, aí quer divórcio, não se preparou, você não sabe nem o que é casamento, não sabe o que é casamento, não fez da vida uma preparação para o casamento, viveu a vida de qualquer jeito, sem responsabilidade, vai dar em divórcio. Chega ao ponto de muitos se tornarem incapazes do casamento, que é o que está na Bíblia. Muitos não dão conta de casar, não tem condição nenhuma de casar, não tem condição nenhuma de fazer alguém feliz. Não se preparou, viveu a vida de qualquer jeito, viveu a vida nos prazeres, viveu a vida como queria, e agora não está pronta para nada na vida, não está pronta, não está pronto para assumir uma responsabilidade com alguém, não está pronto para assumir a responsabilidade de uma família. Verdade ou não é? Olha para quem está do seu lado e diga, a coisa é séria mesmo. Diga para ela, onde é que nós vamos parar? Onde é que vamos parar? Amém?
Amém.
Uma outra coisa que tem destruído família: o desejo excessivo pelas riquezas. Dinheiro é necessário? Sim, todos nós sabemos disso. Agora, não se pode inverter os valores da vida e da família pondo o dinheiro no lugar principal. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, mas é pecado você colocar o dinheiro no lugar principal, no lugar de destaque. Por isso que depois Jesus vai dizer, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque vivemos numa sociedade que vive atrás de dinheiro, desprezando família. Vivemos uma sociedade que vive atrás de dinheiro e despreza valores. Quer viver para ser rico? E ser rico para gozar da vida. Não, muitas vezes o problema, a pessoa quer dinheiro, mas ela não quer o dinheiro para ajudar os outros. Ela não quer o dinheiro para fazer o que é preciso na sua vida. Ela quer dinheiro para gozar da vida, para aproveitar a vida, para curtir a vida. E quando eu falo curtir a vida, é curtir a vida num mundão. É curtir a vida menosprezando família e menosprezando as coisas de Deus. Geração má. Isso vai causando desordens, isso vai causando decadências. Então muitas vezes quer se acumular riquezas. Quer se acumular riquezas para gozá-la. E vai se corrompendo. A carta de São Tiago vai dizendo que o dinheiro é a fonte de todos os males. Quanta gente começou a se corromper por causa do dinheiro. O dinheiro, se a gente não toma... A mesma coisa que eu disse do celular, eu digo para o dinheiro. A mesma coisa que eu falei para o celular, é o celular tem que me servir, não eu servir o celular. O dinheiro tem que me servir e não eu servir o dinheiro. O celular tem que ser para fazer o bem, a mesma coisa, o dinheiro tem que ser para fazer o bem, tem que ser para fazer minhas obrigações, tem que ser para cumprir os meus compromissos, e não eu usá-lo somente para gozar da vida, somente para acumular. Tem gente que vive a vida para acumular, e vai acumular tanto, que quando chegar a hora de gozar, não vai nem conseguir usufruir, porque ou vai morrer antes, ou vai vir um infarto primeiro. Quando você busca desmedidamente o dinheiro, você tira o foco do mais importante. Por que que eu estou falando disso? Quando você foca o dinheiro, você deixa de focar a tua família. Quando você foca dinheiro, você deixa de focar as coisas de Deus. É assim ou não é? Então a pessoa, por causa de dinheiro, ela não vai mais para a missa, ela não reza mais, ela não quer mais fazer nada. E por causa de busca de dinheiro, ela não mais valoriza a família, não dá mais atenção para filho, não dá mais atenção para a esposa, não dá mais atenção para o esposo, porque agora a vida é movida a dinheiro. Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Sim, você precisa trabalhar, sim, você precisa de dinheiro, mas cuidado, o foco não pode ser dinheiro, o foco é família, o foco é as coisas de Deus em primeiro lugar, e depois a gente vê o resto. Primeiro é família, primeiro Deus, depois família. Veja, se a gente não toma cuidado, a gente foca em dinheiro, a gente foca em dinheiro, a gente foca em dinheiro, e a gente perde o foco. Então tem gente que está saindo cedinho de casa para trabalhar e volta cansadíssimo. Aí chegou a hora de dar atenção para a família, chegou a hora de dar atenção para o filho, chegou agora a hora de dar atenção para o marido, chegou agora a hora de dar atenção para a mulher. Ah não, eu estou cansado. Só que isso não é um dia. Se for um dia, beleza, isso é normal. Mas o problema é quando é a vida está sendo assim, trabalho, 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 quando eu chego em casa, é a mesma desculpa de sempre, eu estou cansado, eu estou cansada, e aí filho quer falar com você, não filho, eu estou cansado, aí o marido quer falar com a esposa, não, eu estou cansada, e vice-versa. Aí a vida familiar vai para o brejo, a vida dos filhos vai para o brejo, a vida do casamento vai para o brejo, vai tudo caindo por água abaixo, porque por procurar tanto dinheiro, eu coloquei meu foco no lugar errado. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, aliás, quem não quer trabalhar não deve comer, diz Paulo. Se você não trabalhar, você vira um vagabundo, tem que trabalhar. Mas não pode ser o foco, primeiro. Está entendendo, sim ou não?
Sim.
Isso é importante, sim ou não?
Sim.
O amor excessivo ao dinheiro, o amor excessivo ao trabalho, destrói a família por falta de tempo. Ou seja, quanto mais tempo você dedica a essas coisas, menos tempo vai sobrar para a sua família, menos tempo vai sobrar para o seu casamento. Oh, Jesus, acorda, pelo amor de Deus. E parece que nós vivemos numa sociedade onde ela não consegue ter tempo livre. Então, se tem um tempo livre, agora vamos colocar um curso. Ah, se tem um tempo livre, agora vamos para a academia. Ah, se tem um tempo livre, agora vamos fazer isso. Ah, se tem um tempo livre, agora vamos fazer natação. Ah, se tem um tempo livre, vamos fazer balé. Ah, se tem um tempo livre, vamos fazer música. Ah, se tem um tempo livre, vamos fazer línguas. E cadê as crianças? Cadê a vida de marido e mulher? A gente perdeu a beleza de sentar na varanda e jogar a conversa fora. A gente perdeu a beleza de sentar numa mesa e conversar. A gente perdeu a beleza de papai e mamãe pegar o filho e começar a brincar com ele, contar historinha para ele. Perdemos a beleza das coisas simples da vida. Mudamos o foco e estamos destruindo a nossa família. Aliás, muita coisa que você já perdeu na sua família é porque você tirou o foco da família e colocou o foco em outras coisas. A longo prazo, isso tem um preço muito caro. O tempo que você não dá ao seu filho, você sabe disso. Os amigos da escola dão. As amizades erradas dão tempo. Quanto casamento, porque a mulher não deu tempo para o marido, a mulher disse, estou cansada, não tenho tempo, então outra mulher deu tempo para o seu marido. O marido não deu tempo para a mulher, não tenho tempo, não tenho tempo, outro homem deu tempo para a sua mulher. Veja, olha o que a gente pode perder na vida por essa realidade. Olha para quem está do seu lado e diga, abre os olhos. Só estou falando mentira hoje? A pessoa, ela foca dinheiro, ela é capaz, preste atenção nisso, ela é capaz de destruir a própria saúde para ganhar um tesouro, a qual depois não vai nem conseguir desfrutar de tanto que perdeu a saúde. No mundo de desemprego, eu conheço, já vivo tantas vezes isso. No mundo de desemprego e no mundo onde você não tem tempo para sua família, já quantas pessoas têm dois empregos sem necessidade? Tem gente que tem dois, tem gente que tem três, sem necessidade. Estou mentindo? Ela se atola de trabalho, porque o foco dela é trabalho, ela não vai ter tempo para falar com ninguém, ela não vai ter tempo para falar com o pai, não vai ter tempo para falar com a mãe, não vai ter tempo para falar com o esposo, com a esposa, ela tem três serviços. Enquanto tem gente que não tem nenhum. Enquanto isso, ela também está perdendo a família e a vida dela. Perdendo a saúde, perdendo tudo. E acha que está abafando, porque sua conta bancária está gordinha. O que adianta ganhar o mundo inteiro? E perder a alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder família? Tua família é o bem mais precioso que você tem. Eu quero que você entenda que a felicidade do lar, você quer que o seu lar seja feliz, sim ou não? A felicidade do seu lar depende de calor humano. Pode ter lá fritadeira, pode ter lá air fry, pode ter lá micro-ondas, pode ter fogão, pode ter o sofá, pode ter a TV de última geração, pode ter a internet 6000G. Família precisa de calor humano, família precisa de atenção, família precisa de afeto. É a avó que chega no cangote do neto e fala, deixa eu dar um cheiro. A qual aquele neto nunca mais vai esquecer do cheiro da avó. É a mamãe que chama o filho para o colo, vem cá filho, vou contar uma história para você. E o filho nunca mais vai esquecer as histórias e a voz da mãe. É aquele pai que chama o filho para brincar. E o filho nunca mais vai esquecer as gargalhadas do pai. Eu garanto que teus filhos esquecerão os presentes que você deu para ele. Eles quebram todos. O iPad caro que você compra, ele dá dois, três meses já está jogado. Porque é material. Material não tem sentimento. Material não tem presença. Família é presença. E isso ninguém esquece. A presença. Se você pedir para mim recordar o que minha mãe me deu de presente, eu não sei. O que meu pai me deu de presente, agora eu recordo até hoje. os momentos que minha mãe foi presente na minha vida e me recordo dos momentos que ela não foi presente. Me recordo dos momentos que papai foi presente e me recordo também dos que não foi presente. É disso que eu lembro. Não lembro de nenhum presente que ganhei. Porque a gente não... O material, gente, é passageiro. Quais são as marcas que você está deixando nos seus filhos? Quais são as marcas que você está deixando no seu casamento? Quais são as marcas que você está deixando na sua família? Quais são as marcas? Eu espero que você tenha deixado marcas de calor humano, marcas de afeto, marcas de tempo, marcas de atenção, marcas de afeto. E para terminar, tudo está lutando contra a família. Tudo. O mundo tem valores diferentes. Nunca se esqueça disso. O mundo tem valores diferentes. Diga comigo, o mundo tem valores diferentes. A máquina que gira o mundo se chama dinheiro. Eles não estão interessados na sua família. Quem que não está interessado na sua família? A máquina, o sistema. Eu não estou falando que é esse nem aquele, eu estou falando o sistema. O sistema é bruto e o sistema não está preocupado nadinha com você. O sistema, ele roda, e a roda que faz girar o sistema se chama dinheiro. Então, o que que acontece? O que que dá dinheiro? Porcaria. O que que dá dinheiro? Ideologia. O que que, se você não sabe, o que que mais vende no mundo se chama pornografia. É o que mais vende no mundo, é pornografia. Ora, se pornografia dá dinheiro, vamos fazer pornografia, ué? Porque o sistema gira com dinheiro. Ah, mas pornografia destrói família, não tem problema. Tem assuntos que eu quero falar no canal do YouTube, e o YouTube me notifica dizendo que eu não posso falar. Saber disso? Eu sou um padre, só quero o bem das pessoas, só quero falar coisas boas, só quero falar uma coisa que ajuda. Aí, determinados temas, se eu falar, o YouTube me manda uma notificação e fala, você não pode falar isso. E se eu falar, ele não deixa o meu vídeo crescer. Agora, tudo que é porcaria você encontra. Tudo que é porcaria você encontra. Verdade ou não é? Quem está sem roupa na internet pode fazer o que quiser. Sexo explícito. Sexo explícito. Canais de televisão com sexo explícito. E as coisas decentes não podem. Por que que eu estou falando isso? Para você entender que o mundo tem valores diferentes. O mundo tem valores diferentes. E deixa eu falar para você. Tudo está contaminado. Tudo está contaminado por ideologias que destroem a família. Antigamente a gente lutava contra as heresias. Eu digo para você que hoje a gente luta contra ideologias, o que me parece muitas vezes até pior. As ideologias, elas contaminam tudo que elas tocam. E as ideologias que eu estou falando estão na televisão. Estão nas séries, estão nas novelas, estão nos cinemas, estão nos filmes, estão nas revistas, estão nos desenhos, estão nas redes sociais, está no YouTube, está em tudo o que é lugar. As ideologias que eu estou falando para vocês, que eu não tenho tempo de nomeá-las, eu não tenho tempo de falar delas, aliás, nem posso falar delas aqui. Se eu falar, eu sou preso no outro dia. Olha o mundo que eu vivo. Se não for preso, um monte de processo no mínimo. Se eu começar a dissecar as ideologias. As ideologias se infiltraram nas universidades, as ideologias se infiltraram nas escolas, as ideologias se infiltraram nas faculdades, as ideologias se infiltraram em tudo, em qualquer lugar. E deixa eu falar para você, todas as ideologias, elas destroem família. Todas. Todas. A sua família está em constante perigo. Antigamente, para um filho seu se perder, ele teria que sair de casa e ir para uma balada. Antigamente, para o seu filho se perder, ele teria que sair de casa, escondido muitas vezes. Ele tinha que pular um muro, ele tinha que sair de casa sem você ver, para ele fazer alguma coisa errada, com os amigos errados, em lugares errados, frequentar lugares errados. Era assim ou não era? Antigamente ele teria que sair de casa para ser contaminado pelo mundo. Hoje em dia ninguém precisa mais sair de casa para ser contaminado pelo mundo, porque as ideologias se infiltraram em todas as realidades. E agora, se teu filho está no celular, se teu filho está no computador, e não digo só o teu filho, você também, porque não é só criança que se deixa contaminar por ideologia, adultos também. Artistas, cheio de ideologia na cabeça, quantos artistas fazendo a cabeça de uma geração, porque aquele artista é reconhecido, porque aquele artista ele é renomado, porque aquele artista é famoso, e ele está fazendo a cabeça de muita gente, com ideologia. Ideologias perversas que destrói família, que destrói casamento, que destrói a paternidade, a maternidade, o ser homem, o ser mulher, que destrói tudo. Sua família está em perigo, porque vivemos numa geração má. Aí você pode falar, Frei, mas nós estamos tudo lascado então. A única salvação que você tem, e você tem salvação? Tem, se você colocar Jesus de Nazaré dentro da tua casa. Essa é a salvação da tua família. A salvação da tua família é se você se espelhar na família de Maria, José e Jesus. Essa é a tua única salvação. Se você não deixar o mundo entrar dentro da tua casa, se você não deixar as ideologias entrarem dentro da tua casa, está entendendo? Se você tiver coragem, se você tiver pulso, você vai salvar a tua casa, você vai salvar a tua família. Deixa o mundo odiar você, deixa falarem mal de você, deixa as pessoas te criticarem, porque quando você decidir viver os valores que eu estou falando aqui, valores cristãos, valores católicos, se prepare, porque as pessoas vão te criticar, as pessoas vão te questionar, as pessoas vão dizer que você está antiquado, as pessoas vão dizer que o mundo mudou, e você vai parecer que é odiado por todos. Que bom que é assim, não tenha medo de ser odiado pelo mundo. Se odiaram vocês, Jesus falou, saiba que primeiro odiaram a mim, não tenham medo disso. Não tenham medo disso. Vivam os valores cristãos, vivam os valores católicos. Saiba que Deus só quer o seu bem, a Igreja Católica só quer o seu bem. E quando a Igreja Católica diz não a isso, ela sabe que ela está falando. Porque a Igreja é mãe. Nunca se esqueça disso. A Igreja é a melhor mãe que a gente tem. Se a Igreja está falando para não fazer, ela é mãe. Eu vou obedecer minha Igreja. Amém.
Amém.
Diga comigo, Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Protege a minha família.
Protege a minha família.
Contra todos os ataques do inimigo. Quero que você entenda que há sobre a sua família lanças infernais todo dia e toda hora. Todo dia e toda hora. Agora eu te dou um conselho. Se você deixa a sua televisão ligada, se você deixa a internet assim para os seus filhos usar do jeito que eles querem, aí você está meio que abrindo o tiroteio mais fácil. E você não vai conseguir, porque às vezes você acha assim, não, mas meu filho vai saber o que pode, o que não pode. Não vai. É muito míssil lançado, é muito míssil lançado, é muita munição lançada. Ele não vai conseguir decifrar o que é certo do que é errado. Não vai, não vai, não vai. Aí você fala, ah, eu vou assistir a novela. Não tem problema eu assistir a novela. Eu consigo separar uma coisa da outra. Você não vai conseguir. Ah, eu vou assistir a série, eu vou assistir isso e aquilo. Tudo ideologia, cheio de ideologia ali no meio. Aí você fala, não, mas eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. Até os jornais de hoje em dia, a maioria dos jornais, tudo ideológico. Tudo ideológico, achamos que estamos tendo notícia, tudo ideológico. Aí você fala, eu acho que eu vou dar conta de saber, não está dando conta. Eu digo para você, é muito míssil lançado. Aí você já diminui 70%, só com uma coisa: desligar a televisão. Pronto. Desligou a televisão. Não assisto mais canal X, não assisto mais canal Y. Eu podia aqui falar, eu diria até para vocês, se eu fosse vocês, eu não assistia mais canal nenhum. A não ser os bons canais católicos, bons, bons, ó, bons. Eu não posso nem abrir muito minha boca aqui, que senão dá problema. Desligando a TV, um monte de míssil você já destrói. Tem coisa que não leva a gente para lugar nenhum, a gente só está perdendo tempo. Acorda, 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 que ainda dá tempo de você salvar a tua família. Ainda dá tempo. Olha para quem está do seu lado e diga, acorda. Ainda dá tempo. Vamos ficar de pé?
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Eu e minha casa.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos
a minha família, vai.
A minha família
é o quê?
É uma bênção.
Vontade de Deus,
vontade de Deus.
Maior riqueza.
A minha família é uma bênção. Vontade de Deus,
maior riqueza. É que teus braços vem proteger toda a minha família.
Vem proteger toda a minha família. Nenhum mal tem poder sobre nós. Vem proteger
você. Vem proteger.
Vem proteger.
Pensa na tua família.
Família.
Nenhum mal tem poder sobre nós.
Vem proteger.
Você vai, toda a minha família. Na minha família.
A minha família é uma bênção.
Vontade de Deus.
Vontade de Deus.
Maior riqueza.
Maior riqueza.
A minha família é uma bênção.
A minha família é uma bênção.
Amém.